10 horas e 35 minutos, muito bom dia. Hoje é quarta, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. E está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. E de antemão eu já desejo a você, ouvinte da CBN, um feliz Dia da Mulher. E para você também, jornalista, você que faz parte de alguma CBN aqui do nosso Paraná, né, dessa rede de CBNs, parabéns pelo seu dia e obrigado pelo privilégio de ter a sua companhia diariamente por aqui. Um homem morreu em um acidente com uma Kombi que transportava trabalhadores na BR-153. Vamos ao Vale do Iguaçu conversar com Rafael Peruso da CBN Vale do Iguaçu, que tem mais informações. Rafael, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Este grave acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira numa região conhecida como Marco 5, na BR-153, em General Carneiro, a cerca de 40 quilômetros aqui de União da Vitória. Uma Kombi que transportava trabalhadores de General Carneiro para a União da Vitória colidiu com uma carreta e, com o impacto da batida, um dos trabalhadores, que ainda não teve o nome divulgado, acabou morrendo no local do acidente. Outro trabalhador precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros e transferido para um hospital aqui de União da Vitória. Até o momento, não se tem maiores informações a respeito do estado de saúde deste homem. A Polícia Rodoviária Federal está apurando as causas desta colisão. Existe uma versão de que a carreta teria invadido a pista contrária, mas não é algo oficial. A PRF não confirma essa informação. O trânsito na BR-153, nesta região de General Carneiro, apresentou lentidão nos dois sentidos nas primeiras horas da manhã de hoje, por conta deste grave acidente. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Policiais civis cumprem mandados contra homens suspeitos de violência contra mulheres nesta manhã. Ações são realizadas simultaneamente em todo o estado, fazem parte da Operação Átria, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem abrangência nacional. O propósito da ação, além do combate à violência contra a mulher, por meio da apuração de denúncias, instauração de inquéritos policiais, realização de atendimentos às vítimas e cumprimento de mandados de prisão, também envolve ações educativas, como palestras, orientações e cursos. Os policiais de todos os estados atuam em conjunto na busca de suspeitos e foragidos da justiça pela prática de crimes de feminicídio, violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual contra mulheres e outras tipificações. Quem tiver conhecimento de algum caso de violência contra a mulher pode e deve fazer a denúncia pelo 181, que atende todo o Paraná. Funciona diariamente 24 horas. O nome da Operação Átria faz referência ao nome da principal estrela da constelação denominada Triângulo Austral, do Hemisfério Estelar Sul. O astro tem coloração alaranjada e está na bandeira do Brasil. Segundo a Polícia Civil, em alusão à posição de destaque da estrela, a operação tem a finalidade de reposicionar a mulher para retirá-la da condição de vítima e colocá-la em evidência. Criminosos explodiram agências bancárias no município de Imbituva, nos Campos Gerais. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Tailan, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. Criminosos tentaram assaltar 3 agências bancárias em Imbituva, aqui nos Campos Gerais, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam fortemente armados e explodiram uma agência. 3 veículos que teriam sido usados no crime foram identificados. Um dos carros foi encontrado abandonado no município de Porto Amazonas, também aqui na região. Segundo a Polícia Civil, 2 agências tiveram danos na fachada pela tentativa de assalto e uma ficou destruída. A polícia interditou o local para avaliação das equipes especializadas. Neste momento, essa agência que ficou destruída foi liberada pelo esquadrão antibombas que esteve no local na manhã desta quarta-feira, e equipes da região foram acionadas e uma aeronave foi destinada para a área. Além das buscas pelos criminosos, a polícia também faz bloqueios para tentar identificar, localizar e prender os suspeitos. Ainda não há um número divulgado de quantos criminosos que tentaram assaltar essas agências. A informação que acaba de chegar da Polícia Militar aqui do Paraná é que, a princípio, os criminosos não conseguiram levar nenhum valor de nenhuma agência. Houve essa tentativa de assalto e não houve arrombamento aos caixas eletrônicos. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas suas informações. Um mês após incêndio, o Colégio Agrícola de Mariana retoma as atividades presenciais. Foram investidos R$170 mil nos reparos emergenciais na instituição. As informações com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Colégio Agrícola de Santa Mariana, que fica aqui no norte do Paraná, que teve boa parte das suas instalações destruída por um incêndio de grandes proporções, isso no dia 9 de fevereiro, inclusive a gente noticiou aqui no CBN Paraná, ele retomou nessa semana as atividades presenciais junto com os alunos. Os estudantes em regime de internato também puderam retornar aos alojamentos. O governo do estado destinou R$100 mil de uma cota emergencial para os primeiros reparos. Aí foi necessário, por exemplo, adaptar os ambientes para substituir temporariamente os espaços que foram destruídos, como alojamento feminino, 3 salas de aula, refeitório e cozinha. Além disso, a escola utilizou R$20 mil do fundo rotativo para essa verba de custeio, né, para manutenção das escolas da rede estadual, e outros 50 mil de uma cota especial para aquisição de materiais e mobiliário. Antes de as aulas serem retomadas nas instalações, os alunos receberam conteúdo de forma remota. São cerca de 350 estudantes, sendo que 70 deles moravam na unidade e agora, com os ajustes executados nas últimas semanas, eles puderam voltar a viver nos alojamentos. O governo trabalha agora para iniciar a reconstrução total da estrutura consumida pelo fogo. O incêndio de grandes proporções teria começado no alojamento feminino por conta de um curto-circuito. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A Agência do Trabalhador de Maringá promove um mutirão de emprego para as mulheres. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. Isso mesmo. A Agência do Trabalhador de Maringá está promovendo nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, um mutirão de empregos só para as mulheres. Foram selecionadas vagas que podem ser direcionadas para o público feminino e a agência está bem movimentada nesta manhã. A agência atende mais ou menos 500 pessoas por dia e boa parte desse público são mulheres. Nesta quarta, a expectativa é receber centenas de mulheres e são 388 vagas abertas. Tem vagas de vendedora praçista, a atendente de telemarketing, entre outras. Além da oferta de vagas, as mulheres estão sendo orientadas a elaborar currículos profissionais e a como se comportar em entrevistas de trabalho. O SENAC também está presente com aulas de automaquiagem para o ambiente de trabalho. E enquanto isso, enquanto as mulheres buscam uma vaga no mercado, a Secretaria de Esportes de Maringá abre inscrição para um curso de defesa pessoal para mulheres. É um curso gratuito e as inscrições abrem hoje à noite. São algumas das ações nesta quarta-feira aqui em Maringá para valorizar as mulheres. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Olha, o Porto Seco de Foz do Iguaçu registrou o segundo maior movimento da história da unidade. E nós vamos a Cascavel falar com a Franciele Tien, da CBN Cascavel, que tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da CBN e aos colegas. A partir dos dados de movimentação de cargas ocorridas no Porto Seco de Foz do Iguaçu em 2022, a constatação é que houve uma menor movimentação no fluxo de caminhões quando comparado a 2021. Entretanto, os valores em dólares do fluxo de comércio exterior foram 12,90% maiores em 2022 quando comparado com 2021. Estes resultados fazem do Porto Seco de Foz do Iguaçu o maior da América Latina no quesito movimentação de cargas. Segundo o delegado da Alfândega da Receita Federal, o auditor fiscal Paulo Bini, a quebra da safra de grãos paraguaia foi responsável pelo número não ter sido ainda maior. Foram liberados mais de 201 mil caminhões em 2022, sendo agosto o mês com maior movimentação, cerca de 19 mil veículos. As cargas de importação totalizaram 103.700 veículos, dos quais 29 mil são de procedência argentina e 83 mil do Paraguai. Em 2022, os principais gêneros exportados para o Paraguai foram cimento, fertilizantes, adubos e máquinas agrícolas, enquanto para a Argentina foram veículos automotivos, peças e madeira. Durante todo o ano de 2022, o valor da corrente de comércio desembaraçada no Porto Seco de Foz do Iguaçu foi aproximadamente de US$ 6,5 bilhões, sendo US$ 3,7 bilhões em exportações e US$ 2,8 bilhões em importações. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns ao nosso time excepcional de profissionais aqui da CBN.